tudo isso é secundário, tudo isso é consequência. O que nós precisamos entender é que o amor e o desenvolvimento do meu relacionamento com Deus e do relacionamento que eu terei com as outras pessoas, isso fará com que eu gaste o meu tempo aqui na terra com aquilo que eu preciso gastar. É uma palavra extraordinária? Não, é muito simples. Mas nós complicamos, preste atenção. Nós não conseguimos olhar para o rosto. Baixa um pouco aqui o retorno para mim. Nós não conseguimos olhar para a pessoa que está do nosso lado e ao menos suportar ela. E eu falo suportar no bom sentido. Nós não conseguimos mais amar a ponto de entregar a nossa vida a Ele. Eu acredito que em tudo que você escreveu no seu planejamento, se você fez ou aquilo que está na tua cabeça, muitas vezes é para conquistar, é para ganhar, é para receber. A nossa vida não pode ser gastada, o nosso tempo não pode ser gasto com coisas secundárias. Ei, olhe para cá, por favor, olhe para cá. A questão fundamental da vida é aprender a amar. A Bíblia diz que, mesmo eu sendo usado por Deus poderosamente, mesmo eu tendo a língua que os anjos têm, mesmo eu tendo todas as riquezas do universo, se eu não tiver amor, de nada presta e adianta. O que Gênesis nos ensina, pastor, e o que eu posso aplicar para a minha vida hoje, é que Deus te criou para que em primeiro lugar você o ame. Deus não criou um monte de pessoa só para se amar entre elas. Não, Deus criou um monte de pessoa, um monte de pessoas, para que essas pessoas amem Ele. Se eu fizer uma pergunta muito rápida, muito breve aqui, o que é ministério para você? E alguns responderiam que é ser pastor. Alguns responderiam para mim que é tocar violão e adorar, fazer parte do grupo de louvor da igreja. Mas quando nós entendemos o nosso ministério primário, e o ministério tem a ver com serviço e com servir, Deus deixou bem claro em sua palavra que o nosso primeiro ministério não é aos homens, não é para quem está do seu lado, não é para o seu pai e para a sua mãe, não é para o seu pastor. O seu primeiro ministério é a Ele. Porque se eu entender que o meu primeiro ministério é Ele, eu vou entender que o meu segundo é em relação ao meu próximo e aos homens. E quanta gente está invertendo isso dentro da igreja? Pastores em cima do altar, que vomitam espiritualidade, mas que na sua vida de devoção, e na sua vida particular, íntima com o Senhor, não tem nada. Pastores que sobem no altar para fazer plágio com pregações que vêem em outros lugares, mas que não são deles, porque estão vazios de Deus e cheios de homens, de pessoas. O que eu quero falar para você hoje, como um puxão de orelha, isso cabe para mim, é que nós precisamos na nossa vida, isso é fundamental, aprender a amar. E quando nós entendemos que o meu primeiro trabalho, o meu primeiro serviço como Adão, lá no Éden, vou fazer uma pergunta para vocês, vocês acreditam que no Éden, Adão tinha problema? Sim ou não? Sim ou não? Tinha problema? Será? Mas era o paraíso? Tinha ou não tinha? Eles tinham fome? Sim ou não? Ele tinha treta com a Eva ou não? Vamos discutir relacionamento. Então senta aqui, né? Tipo, é, você está me traindo com a outra, esse negócio assim, mas não tinha ninguém, era só vaca, boi, enfim, né? Melhor coisa do mundo, imagine. E eu não vou falar. Vamos lá. Mas imagine comigo. Adão tinha algum problema? Não. Adão tinha tudo. Deus falou: eu vou te colocar aqui no meio. Ó, tá liberado, free para você, ó. Tá aqui o ingresso para você, tá free. Só por favor, aquela árvore lá, que está do lado da árvore da vida, não toca, por favor, não coma daquele fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não come, por favor. O resto você faz o que você quiser. Descendo a montanha russa do paraíso, faz o que você quiser. Mas por favor, não vai lá. Então Adão, ele tinha tudo. E ele tinha o mais importante, comunhão com Deus. A Bíblia fala que todas as tardezinhas, pôr do sol, Deus descia pessoalmente para falar com Adão. Você imagina todo dia você falar com Deus face a face? Você já imaginou, cara? Isso vai acontecer quando você for para a eternidade. E você precisa ter expectativa disso. Eu preguei sábado passado aqui, e eu volto a falar, enquanto nós tivermos uma mentalidade terrena, nós vamos valorizar muito mais aquilo que é da terra, do que do céu. Quando a Bíblia diz, pensai nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, Deus está falando assim, mantenha a tua cabeça no alto, mas cuida onde você anda, você está andando na terra, você entendeu? Então Adão, ele tinha comunhão com Deus, mas Adão quebra isso. Será que nós não somos Adão também? Eu quero que você entenda hoje, que você saia daqui hoje aprendendo, e tudo que você for fazer, não faça sem inverter as ordens prioritárias na tua vida. Ministério ao Senhor, comunhão com Deus, serviço a Ele, é em primeiro, depois vem as pessoas, porque quando eu entendo quem Ele é, Ele fala para mim quem eu sou, e aí, eu tenho a minha verdadeira identidade posta em relação às outras pessoas, e daí não importa mais se alguém fala que eu sou feio ou bonito, não importa mais se eles falam que eu presto ou não presto, porque Ele já falou para mim há muito tempo que eu presto, que eu sou amado dEle, que eu sou cuidado por Ele. Tudo muda. Você pode ter sucesso em muitas áreas e isso não é errado. E busque sucesso, por favor, busque, para que você exalte Cristo nesse sucesso, seja sucesso profissional, seja em qualquer área ou qualquer esfera que você está. Mas se você falhar no aprendizado do amor a Deus e às pessoas, terá perdido a principal razão pela qual Ele o criou e o te colocou sobre a face da terra. Portanto, aprender a amar é a principal lição que nós temos que ter sobre a face da terra. Jesus se referiu ao amor como o maior mandamento. Nós acabamos de ler. Se você tiver uma caneta, anote. Jesus se referiu ao amor como o maior mandamento. Nada se aproxima dele em importância. Tudo que eu tenho tem que ser para Ele. Quando Deus criou todas as coisas, Ele quis estabelecer a coenocracia que eu falei para vocês, que é a comunhão do ser humano com Deus, a partir do governo dele sobre a terra. E uma coisa interessante que me chama a atenção, é que só uma coisa pode ter comunhão com outra, se ela for compatível de raça, sim. Você já viu um macaco se relacionar com uma ovelha? Já viu um boi se relacionar com um rinoceronte? E Deus nos escolheu porque nós somos os únicos que Ele pode ter comunhão e relacionamento compatível, imagem e semelhança. Imagine, Deus criou Adão. Adão é quem? Imagem e semelhança de Deus. Eva, imagem e semelhança de Adão. Então Eva é imagem e semelhança de Adão, Adão é imagem e semelhança de Deus. Pimba, acertou, deu certo, vai dar certo. Por isso que Deus não tem relacionamento com outros animais, porque os animais são seres irracionais. A Bíblia fala sobre isso. Então, o que nós temos que entender com tudo isso, pastor? Que Ele está te convidando em 2019 para te amar mais, para se relacionar mais com você. Sim? Amém? Dê um amém bem evangélico para mim. Amém? Glória a Deus. Deus está te convidando porque Ele o ama. Ele o ama. Ele tem esperança e expectativas em relação a você. Quando nós entendermos o amor vertical, nós poderemos transfigurar isso, e nós poderemos sim manifestar isso na nossa horizontal. Tudo vem de cima, meu filho e minha filha. Então, se você está com a cabeça baixada, erga, porque é de cima que vai vir a tua resposta, teu socorro, não vai vir de baixo não. Se você está esperando muito dos homens, tira o teu cavalinho da chuva. A Bíblia diz que nós devemos esperar pacientemente no Senhor. A nossa esperança está posta nele. Você está esperando o seu casamento? Espere no Senhor, mas conheça pessoas. E Deus também não vai dar embrulhadinho num pacote uma esposa para você. Portanto, dizemos que o ministério ao Senhor vem antes do ministério aos homens. O grande problema é que o amor não é natural para nós. E nós sempre temos a tendência de colocar os nossos próprios interesses, as nossas próprias buscas em primeiro lugar. Ei, escute uma coisa, eu vou falar, e eu não quero aqui ser ofensivo com ninguém que está aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas de outras igrejas aqui. Igreja é um lugar de família, e para que isso exista, precisa ter comunhão. Portanto, quando nós entendemos de fato o que é família, o que é igreja, o pecado do seu irmão é problema seu também. O seu problema não é só seu problema não, é problema dos outros também. O problema é que hoje nós vamos para a igreja, a gente vem para a igreja, isso é maravilhoso, e você que veio pela primeira vez aqui, obrigado. Quero mandar um abraço especial para o Maurício. Amo você, cara. Muito bom te ver. Fiquei muito feliz. Mas não vou te chamar aqui na frente, pode ficar tranquilo, tá? Fica tranquilo. O que nós não entendemos é que nós viemos para a igreja mudo e nós saímos calado. Nós não conhecemos quem está do nosso lado. Isso é uma coisa que nós vamos bater na tecla esse ano, pelo menos aqui nessa igreja, é comunhão. 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 A vida é minha, eu faço o que eu quero. Você está no lugar errado. Você precisa aprender que uma família é tanto na boa quanto na ruim. Ou vai dizer que quando você está na ruim, você chega para o teu pai e teu pai fala: se dane você, se vira. Não, Então por isso, é muito importante nós entendermos que, além da comunhão que eu preciso ter com meu irmão em igreja, o meu primeiro deve ser com o Senhor. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, verso 11. Esse é o ponto de partida para que a gente construa a verdadeira comunidade. Conscientizar-se de quanto Deus nos ama. Porque à medida que eu amo as pessoas, é à medida que eu sou amado por Ele. Eu vou repetir. À medida que eu amo as pessoas, é à medida do quanto eu sou amado por Ele. Se você não ama pessoas, você não conhece Deus, porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Então, se eu conheço Ele, como eu não vou amar as pessoas? Sim? Você está pegando aí? Você está entendendo? Ele não apenas ama você, Ele ama todos da mesma forma, incondicionalmente. E quer que seus filhos amem uns aos outros. E aqui muito rápido, eu separei três alicerces do amor, que nós precisamos se basear. Primeiro deles, o amor de Deus por nós, é a razão para que eu ame alguém. Então por que eu preciso amar alguém? Porque eu sou amado. Por que eu preciso exercer paternidade sobre os meus filhos espirituais, quem discipula aqui, quem, enfim, cuida de pessoas, acompanha pessoas? Porque à medida que eu sou amado como filho, Ele é meu pai. Paternidade divina, eu exerço paternidade em relação às pessoas. Então, quando eu entendo essa base, esse alicerce do amor de Deus por mim, eu vou dar razão porque eu preciso e eu devo amar quem está do meu lado. Segundo alicerce que nós precisamos se atentar, do amor. O amor de Deus em nós, que é a capacidade de eu amar o outro. Quando eu tenho Deus em mim, no meu coração, na minha vida, eu sou capaz de amar. Não de me esforçar, capaz, eu tenho capacidade para amar. Por isso que a Bíblia é muito clara quando Ele fala que a nossa transformação, ela começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Deus começa a trabalhar no meu espírito, Deus começa, na verdade, me dá uma nova vida pelo Espírito, e Deus começa a trabalhar através da sua santa palavra, e Ele começa a transformar minha alma. E a minha alma de doente, a minha alma começa a ser curada. Curada de traumas, de problemas, de medos, de anseios. E quanto mais eu amo Ele, mais eu sou curado. E quanto mais eu sou curado, mais eu consigo servir e amar quem está do meu lado. Mais eu sou capaz de amar quem está do meu lado. Sim? Meu Deus, não me olhe com essa cara, me olhe com alegria. Por favor, você não pare de pregar. E o terceiro alicerce sobre o amor. O amor de Deus através de nós é o meio e o jeito, o instrumento que eu posso amar os outros. Vocês estão entendendo? O amor de Deus por mim, em mim e através de mim. Isso é incrível. Sabe, eu oro, e eu finalizo, eu concluo, portanto a minha mensagem hoje, dizendo que o teu ministério, ou o ministério aos homens, não pode ser mais especial que o ministério que você tem todos os dias no seu quarto. Quanto tempo faz você não tira para você orar? Quanto tempo você perdeu nesse ano que passou, tentando resolver coisas, e na verdade só seria resolvido quando você dobrasse o joelho? Ei, nós não vamos conseguir transformar uma geração ou uma cidade vazio, gritando, Até a lata vazia faz barulho, concorda? Sim? Sim ou não? Mas que esse ano, quando você vá exercer o seu primeiro ministério, que é para Ele, porque Ele é merecedor, sim, você possa ser cheio por Ele. Então, na verdade, é mais tempo eu me enchendo do que eu me derramando. Concorda? Mas hoje o que tem acontecido? Eu quero me derramar, mas me derramar do quê? Não tem nada. Não tem nada para derramar. Quem quer mudar o quadro ou fazer parte da mudança da história desse lugar de Francisco Beltrão? E eu não falei o porquê. Mudança que eu falo da igreja e dessa cidade. Eu pelo menos quero. Você quer ser uma pessoa que vai ser usada como agente avivador para que haja realmente um grande avivamento e último sobre a terra? Sim, amém? Amém? Tá, mas ei, como que está o teu ministério ao Senhor? Nós só seremos avivados quando nós entendermos isso. Nós só seremos cheios quando nós entendermos que a nossa fonte não é em nós mesmos, é nele. Tudo que eu preciso está nele, não está nas pessoas. Vocês estão me entendendo? Não está numa religião, meu querido. Não está em eu me filiar a uma igreja, agora eu tenho um carteirinho de membro e agora eu posso fazer tudo. Não. Porque você pode entrar para uma igreja, você pode se filiar, você pode ter ser membro, ter carteirinha, mas estar vazio. E eu não sou contra isso, por favor, não entenda mal, pelo amor de Deus. Você deve sim fazer parte de uma igreja, você deve sim ser membro. Mas entenda, por favor, hoje isso, amém? Que você, fim de 2019, nós estamos no início, com muita fome, muita sede de Deus. Pastor, eu não sei orar. Faça como os discípulos fizeram. Peça ao Senhor para ser ensinado. Acorde, quem está dormindo, acorde. Cutuque seu irmão. Fale para ele, você não sabe orar? Se propõe, eu te ensino. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu posso falar, e eu não vou falar aqui para encher o ego dela, a Jéssica, final do ano ela pegou algumas meninas que não sabiam orar, ou sabiam pouco, ou enfim, não tinham profundidade, vem aqui, eu vou te ensinar a orar, vem aqui, é isso, é coisa simples, gente, não é coisas. Tem gente que está esperando o anjo descer do cavalo para vir falar com ele. Não! Tudo já foi feito. Você não precisa mais fazer nada. Tudo já foi feito na cruz do Calvário. O que você precisa agora é entender o que Deus quer de você. Parar para ouvir Ele. Porque tem muita coisa que nós estamos fazendo que Ele não pediu para fazer. E daí não deu certo, por quê, pastor? Porque Deus não estava no meio, não, porque Deus nem pediu para você fazer. E daí nós entramos no ativismo. Nós entramos nesse ativismo puro, fazer, porque eu tenho que fazer para ser aceito. Não, querido, você já foi aceito, você não precisa fazer nada, só aceitar Jesus na tua vida. Inclusive, existe alguém aqui que quer aceitar Jesus? Levanta sua mão. Muda a sua vida. Você quer que mude a sua vida de que forma sem Jesus, meu querido? Não. A ciência já tentou provar um monte de coisa, mas ainda ela não pôde falar e ela não pôde provar que Deus não existe. Se você me provar que Deus está, porque uma pessoa que fala que não acredita em Deus é uma pessoa que está falando que ela pode estar em todo lugar e em todo tempo, sim? Mas só um Deus é onipresente, o Deus Todo-Poderoso. Não dá para fazer dois em você e falar, não, esteja lá na África, eu vou ver se tem Deus lá, mas Deus está em todo lugar. Então me explica que Deus não existe. Então para de pirar, não viaja, por favor. Não tente jogar e tentar achar desculpas para algo que você viveu lá atrás, religioso. Decepções religiosas, problemas com a igreja, problema com os irmãos. Abandonar a fé. É, meu querido, igreja é um lugar de gente que não é perfeita, que vai errar com você. Então entenda, por favor, entenda, que você é mais um entre tantos outros que está aqui para ouvir Ele e fazer aquilo que Ele quer. Levante, por favor, fique de pé. Hoje eu não vou ensinar para ninguém aqui como fazer um planejamento do ano, mas existem coisas aqui que eu acredito que você vai fazer na sua vida física, na sua vida intelectual, ouça, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Sim, você tem metas, né? Você tem objetivos. Uma pessoa que não tem objetivos, você precisa ter um objetivo, você precisa ter um alvo. Porém, não coloque os alvos à frente de Jesus, por favor. Ele é teu alvo primário. Amém? Eu estou falando de pessoas aqui que vão viver os melhores anos da sua vida, o melhor ano da sua vida. Você acredita nisso? Então diga amém. Mas será um ano que Deus vai te quebrar em mil partes. Mas que quando Ele te refaça, você entenda por que você está aqui. Agora eu não escutei nenhum amém. Deus é o oleiro das nossas vidas, Ele nos refaz do jeito que Ele quer. Então, você quer ter um ano extraordinário? Não um ano ordinário, um ano normal, um ano extraordinário. Sim? Então prepare para as tuas maiores renúncias, prepare para os teus maiores desafios, prepare para as tuas maiores responsabilidades. Porque Jesus confia em você. Amém? Sim? Vamos lá. 2019 é nosso. E ninguém tira. Se o diabo vir agora no teu ouvido e falar, não, isso aí é conversa fiada. Fala, sai daqui. Esse ano minha vida vai mudar. Porque esse ano eu quero mudar com Deus. Eu quero ser Moisés, falar face a face com Ele. Eu quero sair do meu quarto com meu rosto resplandecendo. Eu poder ir aonde eu for chamado. E Deus falar assim, ore por essa pessoa porque ela está doente e ela vai ser curada. Eu acredito nisso, cara. Se você não acredita, paciência, eu acredito. Eu acredito que Deus está comissionando pessoas nesse ano. Sabe? Fazer muita coisa para Ele, mas a pergunta é, você está disposto a ouvi-Lo? Você está disposto a tirar tempo para ouvi-Lo? Ah cara, você precisa disso. Feche teus olhos, eu quero orar.